Muito bom dia. 8:44, temperatura 17 graus. Está iniciando Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, a 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, neste sábado, dia 14 de março de 2026. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, nas mais diversas áreas, setores, profissionais liberais, funcionários públicos, militares, religiosos, na parte da arte, da cultura, da tradição, do esporte, empresariado, enfim, todos aqueles agricultores, todos aqueles que atuam na sociedade. Para saber um pouco da sua história profissional e também pessoal, é um momento, um bate-papo bem tranquilo, bem informal, onde uma pessoa pode contar a sua vida e nós, a gente conhecer as pessoas mais profundamente, embora muita gente conhece por aí, né? Na vida. Hoje nós estamos recebendo aqui Graziele Soares, pedagoga, especialista em AE, depois ela vai explicar essa sigla, o que é para nós, mestre em mentoria e liderança educacional, palestrante, consultora em diversidade e inclusão, vive intensamente, procura iluminar pequenas mudas, mundos em busca de uma sociedade inclusiva. Então, tá aqui, já deu para ter uma ideia o que que a Graziele faz, né? Certo? Então é isso aí. 8:46. Vamos já saudando a nossa convidada de hoje, Graziele. Bom dia, um prazer tê-lo aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, Zé Teodoro e aos rádio ouvintes. É sempre um prazer estar aqui novamente na Rádio Miriam.
Muito bem. Como o objetivo aqui é te conhecer, nós vamos te explorar muito para saber quem é a Graziele. Bem, vamos lá no comecinho. Graziele Soares. Graziele nasceu aonde? Como é que começou o projeto Graziele Soares nesse mundo?
Vamos começar contando então que meu nome é Graziele.
Ah, Graziele.
Isso, Graziele.
Ah, Graziele. É. Ah, tá ali escrito, Graziele.
Isso.
Ah, tá, vamos escrever aqui. Não, agora só olhar ali. Graziele, tá certo.
Isso aí, o meu marido, ele sempre brinca que é fácil de gravar, que é só pensar que eu sou uma gracinha, aí não vão esquecer que é com C. Né?
Muito bem.
Então, eu sou natural de Cruz Alta, né? Que é mais lá no noroeste gaúcho, uhum. Né? Nasci em abril de 1981, no dia 7, e moro em Farroupilha há 12 anos já, né? Vai fazer 12 anos em agosto agora de 2026.
Cruz Alta, fica ali próximo à região central, né? Um pouco para lá de Passo Fundo.
Sabe? Isso, um pouco para lá de Passo Fundo.
Cruz Alta, região central. Bem, Graziele. você tá, nasceu lá de que família? Tua família era, que vivia do quê? Trabalhava no quê? Como é que foi a tua infância?
Então, os meus pais trabalhavam, né? A minha mãe era servidora pública, né? Uhum. Trabalhou na CE. Né? O pessoal talvez nem saiba que, né, a Companhia de Energia Elétrica, né, que antecedeu ali a RGE, então, que era estatal, então ela era concursada. E o meu pai também trabalhou por muito tempo na CE, assim, mais ao final ali da CE, como terceirizado, mas fez muitas coisas também durante a vida dele.
A tua mãe que era concursada da CE.
Isso.
Teu pai depois prestava serviço para
a CE. Isso, isso. E ele também trabalhou em outros lugares, trabalhou no Bradesco, né, trabalhou... Meu pai começou a trabalhar muito cedo, né, então, assim, desde... criança, eu diria, né? Naquela época, começavam a trabalhar muito cedo. Então, trabalhou também para fora, com a avó dele, né? Sim. Minha bisavó, enfim. Então, assim, trabalhou desde muito cedo em diferentes lugares.
Muito bem. Então, você é uma urbana.
Sim,
nasceu na
sim,
cidade.
Na cidade.
De Cruz Alta. Quantos irmãos?
Tenho mais duas irmãs e um irmão.
Você é mais velha, mais nova, como é que é?
Eu tive um irmão mais velho que faleceu ainda bebê, sim, né? Então eu sou a próxima, sou a segunda. Sim. Então, dos que estão vivos, eu sou a mais velha. Depois eu tenho uma irmã com 41, a outra com 39 e o meu irmão com 32.
Mais novo, irmão. Isso. Tá, então assim, Graciela, você nasceu ali e começou a estudar com que idade? Normalmente era 5, 6 anos, 6, 7 anos naquela época. Não, acho que no teu tempo era mais nova ainda. A minha época começou mais velha a estudar.
Isso, eu já frequentei, assim, o jardim da infância, isso, que a gente dizia naquela época, né? Mas não era uma obrigatoriedade como, sim, é agora, né? Mas por conta também dessa rotina familiar, dos pais trabalhando, né? Então eu também já ia para a escola, né? Nessa época ali do jardim da infância, depois para a escola. E fui então para a primeira série, numa escola estadual lá em Cruz Alta. E no início da minha trajetória ali escolar, eu mudei algumas vezes da escola, sim, né? Por conta desses arranjos familiares também, questão, né? Morava sempre no mesmo lugar, sempre muito próximo, sim, à minha avó paterna, que era quem também nos auxiliava, cuidava ali dos netos, né? Mas mudei de escola. Na primeira série estudei em uma, na segunda em outra, e aí a partir da terceira série, porque naquela época era série, né?
Série,
não era ainda ano. Então eu, a partir da terceira série, estudei numa escola confessional franciscana, que existe lá em Cruz Alta, né? Das, isso, Irmãs Franciscanas, Santíssima Trindade. Então até o início do ensino médio. Eu era bolsista nessa escola, né? Então tinha uma bolsa para poder estudar lá, que é uma escola particular, né?
Sim.
E aí depois, então, lá naquela transição ali para o ensino médio, né? Eu tinha já um desejo muito grande de estudar, de fazer faculdade. E isso não era uma coisa tão comum, né? Naquele círculo onde eu vivia. Acho até que não era tão comum para a maioria das pessoas, né?
É, naquela
época.
Embora fosse sonho dos pais, mas não era comum fazer
isso. Isso, né? Os meus pais não tinham, né, tido a oportunidade, sim, de fazer faculdade, enfim. Então, assim, eu queria bastante, mas eu sabia que as condições financeiras ali da família também não favoreciam tanto, né? Sim. Assim, não seria uma trajetória tão simples, tão fácil. Então, eu pensava assim, eu preciso trabalhar para poder juntar um dinheiro para fazer a faculdade. Por quê? Porque lá em Cruz Alta, naquele momento ali, né, final da década de 90, início dos anos 2000, nós tínhamos, e temos ainda lá em Cruz Alta, né, a Unicruz, a Universidade de Cruz Alta. Né? Mas também é uma universidade comunitária, mas que precisa, né,
pagar.
Tínhamos oportunidades nas universidades federais em Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Então, sim, era muito longe, difícil. Santa Maria seria a opção mais próxima, mas ainda assim era difícil um arranjo para fazer uma mudança de cidade, enfim, todas, sim, essas coisas. Então, ali no final ali da transição da saída do ensino fundamental pro antigo, né, segundo, sim, grau, que, sim, era como nós chamávamos, né? Então, eu pensei em fazer um curso técnico. Mas aí eu pensava, olha, veja bem, Zé, que eu, sim, pensava assim, que eu não servia para ser professora. Então eu não quis fazer magistério.
Que tinha magistério.
Né? Naquela época, na escola estadual que tinha lá, tinha magistério, tinha técnico em química, tinha técnico em contabilidade. E aí eu pensei que dentro dessas opções, o que eu ia gostar mais era o técnico em química. Então eu fui para o técnico em química lá na escola estadual para fazer o segundo grau. E eram 3 anos, né, na escola estadual ali. A gente já tinha já as disciplinas técnicas, era uma outra organização ali do ensino, né? Só que quando chegou no final desse ensino médio, passou a ter a formação técnica só no turno noturno. E aí, para concluir, então, esse técnico, eu, sim, teria que mudar para o noturno. E aí, assim, por uma decisão também ali familiar, considerando os riscos de estudar, sim, à noite, né? Enfim, eu acabei não concluindo o técnico, então eu sou auxiliar de laboratório. Né?
Faltou umas cadeiras ali.
Isso, daí eu fiquei como auxiliar de laboratório. E aí, muito bem, seguindo com essa ideia de, sim, que eu não iria ser professora, né? Veja como é a vida. E aí eu fui fazer jornalismo.
Jornalismo.
Porque eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever, sempre me interessei, sim, muito pelo que acontece no mundo, né? Enfim, eu achei que era uma boa opção. E aí também, daí então, sim, né, indo para aquela questão que eu comentei, de trabalhar durante o dia para poder estudar, fazer a faculdade lá na Unicruz, pagando aquilo que era possível. Fazia, sim, poucas cadeiras, né? Comecei então a fazer o jornalismo. Mas, embora eu estivesse assim, gostando do curso, tendo um bom aproveitamento, eu ainda sentia assim, que não era
o meu lugar,
né? Porque eu sou uma pessoa muito idealista, assim. Sabe aquele sonho juvenil que a gente tem assim, de mudar o mundo?
Sim.
É, eu tinha e ainda tenho. Né? Eu acho que eu vou mudar o mundo, transformar esse mundo num lugar melhor. Ainda que em pequenos passos, né? E aí eu pensava assim, mas no jornalismo eu não sei, eu não estou encontrando uma forma de fazer isso, né?
Sim.
E aí então também, nessa época eu já namorava o meu esposo, né? E aí a gente foi conversando e pensando e eu mudei para
pedagogia.
Porque ele me incentivava muito, ele dizia, mas tu gosta de ensinar, tu vai se dar bem, né? E aí então, dei esse passo e mudei para pedagogia. E aí, desde lá, então, me encantei e me encontrei no mundo, né? Porque eu acho que na pedagogia, de fato, a gente consegue transformar muitos mundos, né? A vida de muitas pessoas.
Tá certo. Na verdade, onde a gente estiver, mas tem que estar no lugar certo.
Isso.
Né? A pessoa tem que gostar onde está.
Isso,
né?
Isso aí.
Um químico pode mudar o mundo, ajudar a mudar o mundo, mas ele tem que gostar do que ele está fazendo, senão é um peso,
aí.
Né?
É isso aí.
É um peso, né? E você encontrou na psicologia,
na pedagogia. Na educação.
A tua contribuição para esse mundo novo aí, né?
Isso aí.
Eu sempre entendi que eu conseguia fazer alguma coisa na minha vida sendo jornalista, né?
É isso aí.
E não consigo fazer outra coisa a não ser isso. E é isso mesmo. Bem, quando você localiza, o mundo fica diferente para a gente e também as pessoas que vivem ao redor, né? Muito bem, então você lá. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. A menina ainda depois entrando na adolescência. Nesse período, porque o que acontece? Isso é natural, que os pais começam a dizer, eu quero que você faça isso, eu quero que você seja isso. Os tios, a madrinha, o padrinho, minha filha vai ser, minha neta, minha filhada vai ser uma professora, vai ser uma médica, vai ser isso, vai ser aquilo, né? O pessoal falava para ti isso, ninguém dava bola nisso.
Olha, as pessoas sempre, eu tenho que dizer que todo mundo sempre ao meu redor sempre foi muito incentivador daquilo que eu desejava fazer.
Sim.
Sempre, né, me valorizavam, diziam que eu era inteligente, que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse. E quando eu era criança, bem pequena, eu dizia que eu ia ser médica, porque eu admirava muito a minha pediatra.
Sim.
Eu achava aquela mulher maravilhosa, eu pensava assim, eu quero ser como ela. Mas aí o tempo foi passando, né, e quando a gente vai crescendo e vai tendo oportunidades, e aí o meu pai sempre conta, né, que ele lembra que teve uma oportunidade que com a escola nós visitamos a universidade e a gente visitou um setor lá onde o pessoal fazia necrópsias e tal, e aí aquilo foi muito chocante para mim, assim. Aí eu pensei, bom, acho que não é para mim, né? É isso, aquilo que tu disse, a gente sempre tem que ir se encontrando, né? Mas para isso precisa ter as oportunidades para saber o que é a tua vocação no mundo, né? E aí o meu pai, ele sempre dizia que eu devia ser advogada, porque eu sempre fui uma pessoa que defendia as pessoas. Eu sempre fui representante de turma, eu sempre tive nesses lugares, assim, como que um espaço de liderança, e sempre na tentativa de auxiliar aqueles que eu entendia que tinham menos voz, né?
Sim.
Menos oportunidades. Então, não é à toa que eu cheguei nessa trajetória de defender, enfim, ou de viver a diversidade e a inclusão. Porque eu sempre achei que todas as pessoas merecem respeito, merecem direitos. E o meu pai dizia, tu tem que ser advogada, porque tu tá sempre aí defendendo todas as pessoas e tal. Então, assim, mas eu me encontrei fazendo isso através da educação.
Não, tranquilo, né? São vivos teus pais ainda?
Sim, eles moram em Santo Ângelo,
Ângelo.
E são super jovens ainda, vão viver bastante.
Que bom. 8h59, a primeira música que a Vânia selecionou aqui, que é o Legião Urbana, né?
Uhum.
Legião Urbana. Tens alguma Escolhi essa música, marca para ti alguma coisa?
Sim, todas as músicas, né, foram, eu falei pra Vânia, foi difícil escolher, porque eu gosto muito de música, a minha família é muito musical, mas eu escolhi essas, e essa primeira eu escolhi porque ela tem uma relação muito forte com o meu período da minha adolescência, com o grupo de jovens que eu frequentava, né, da Igreja Católica, enfim, então tem uma relação com essa trajetória, com esse momento ali da minha adolescência.
Muito bem, quando o sol bater na janela do teu quarto, é a música do Legião Urbana, nós vamos para o intervalo ouvindo.
Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê.
Muito bem, estamos de volta agora 9:05, 9:05. Estamos conversando com Graciele Soares. Bem, ela contou uma parte da sua vida em Cruz Alta, começou a estudar. Graciele, nós paramos, você já estava começando a fazer a faculdade, né?
Isso aí, faculdade. Isso aí.
Então você fez ali ó, química, parou, trancou ou transferiu?
Não, curso. Eu comecei a fazer jornalismo.
Ah, primeiro foi jornalismo?
Isso, a química foi no ensino médio.
Ensino médio, claro, técnico, né?
Isso.
Que tinha química, contador direto ou auxiliar de contabilidade, né?
É,
que era mais
isso.
Comum. Eu fiz auxiliar de contabilidade, por exemplo. Tu não queria fazer nenhuma das coisas técnicas, tu fazia auxiliar de contabilidade, né? E as gurias faziam o magistério, mas eu ainda ouvia no meu tempo, era o normal.
É, isso.
Normal, né? Você formava no normal, eram professoras.
Isso.
E depois, aí você usou o nome magistério.
Isso.
Você preparava, né? era um curso técnico que preparava para o magistério, mas eu conheci também em Passo Fundo enfermagem, também fazia um técnico em enfermagem, saía pronto. Uhum. Até em Passo Fundo tinha um colégio ali em Passo Fundo que fazia, esqueci o nome do colégio, que fazia, o nome do curso era um curso técnico em redação. Você fazia o todas as cadeiras necessárias para vestibular depois, mas você saía formado em redação e trabalhava. Era uma espécie de você estar habilitado como jornalista, entendeu?
Uhum, era uma preparação já para o curso superior.
Quem queria aperfeiçoar, fazia o jornalismo. E, então, interessante, né? Eu sou a favor desse método, do curso técnico.
Eu fico bem feliz que aqui em Farroupilha nós temos um Instituto Federal que oferece essa possibilidade também para os estudantes.
Porque,
né?
Veja bem, você se forma num curso técnico, o quê? Com 18 anos, 19 anos mais ou menos, né? Por ali. Você tem uma profissão já.
Exato.
Começa a trabalhar e depois você vai buscar o teu maior conhecimento, tua formação acadêmica, mas você já tem uma profissão para trabalhar, né?
Isso já tem uma possibilidade, né, Zé? Então, assim, a gente também comenta muito com os nossos alunos aqui que é uma preparação para o mundo do trabalho, mas é muito mais do que isso. Claro. É uma oportunidade, né? Porque pode ser que você não queira seguir nessa área, pode ser que vá fazer outra coisa, tá tudo bem, né? Mas já te dá uma oportunidade de escolha, né? Tu já sai na frente de muitas outras pessoas nesse mundo que a gente sabe é muito competitivo, né? Então, qualquer qualificação que você tem já faz a diferença.
E se você for fazer uma retrospectiva, você vai ver que grandes empresas de contabilidade, de cidades... na época o cara se formava em contabilidade, montava um escritório e ficava rico, né? Que era o contador profissional. Uhum. Então eu defendo o curso técnico agrícola, por exemplo. Quantos que saíam do interior iam estudar nas escolas agrícolas que tinha? Bento Gonçalves tem, Lagoa Vermelha tinha, Viamão, Erechim, Sertão, que eu me lembro. O sonho do meu pai que fosse fazer técnico agrícola, né? Uhum. E eu acabei indo para fazer técnico em, como é que posso dizer assim, em altar. Foi para o seminário. Tudo bem, um pouquinho de descontração. Bem, vamos lá então, Graciele. Você faz daí, você sai do jornalismo para a pedagogia.
Isso.
Pedagogia. E faz pedagogia onde?
Lá na Unicruz.
Lá em Cruz Alta.
Isso, mas numa trajetória que demorou um certo tempo.
Não então, foi assim, pulou de um para outro? Assim.
Não, eu fiz a pedagogia, mas eu não fui assim sempre, né, não concluí em 4 anos, né? Claro, como é o que a maioria das pessoas faz, que vai cursando regularmente. Então, eu tive muitas mudanças durante o meu período da formação, né? Quando eu comecei a pedagogia, eu comecei ali na Unicruz, mas aí eu... mudei uma época para Santo Ângelo, voltei a morar com os meus pais, que já estavam morando lá nesse período, né? E aí eu estudei um tempo na URI, fui bolsista em projetos... Não, na URI em Santo Ângelo.
Santo Ângelo.
Isso. Aí fui bolsista em projetos de pesquisa, de extensão, tive, né, muitas oportunidades de aprendizagem lá, foi muito importante para a minha formação. Aí depois, num determinado momento da vida também, mudei para Panambi, onde daí o meu namorado na época, né, ele também morava lá, surgiu uma oportunidade de emprego, ele me sinalizou, eu fui para lá, foi quando nós noivamos, então... E aí eu mudei para Unijuí, né? Que aí eu fui trabalhar na Unijuí, passei a estudar lá. E aí, por fim, nessas andanças da vida, voltamos para Cruz Alta e aí eu concluí na Unicruz. Então eu comecei e terminei na Unicruz, mas passei por outras universidades dentro desse período. Sempre assim, precisando trabalhar, né, para poder sustentar esse sonho, esse desejo da formação superior. Então eu fazia poucas disciplinas, sempre conforme aquilo que era possível pagar, né? Então, dentro levei 8 anos.
Dentro do tempo e o tempo
do bolso, né?
Aí. Eu acho assim, Graciele, que o fato de você passar por várias universidades, eu acho que é muito produtivo isso. Acho que é enriquecedor.
Foi muito enriquecedor. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, convivências, trajetórias diferentes, e isso com certeza enriqueceu muito a minha vivência. E o meu olhar para essa profissão, né? Então, eu consegui ter diferentes perspectivas sobre a profissão do pedagogo.
Tá, e aí você foi aconselhada, né? aconselhada, mas claro, partiu muito de você também a fazer pedagogia. Se não adianta aconselhar se a pessoa não quiser, né? Mas às vezes alguém pode nos alertar, cara, acho que isso aqui é o teu caminho, né? Isso é importante também na vida, muitas vezes acontece isso.
Uhum.
Aí você dentro, depois fazendo a pedagogia, qual foi o momento que você sentiu, bom, é isso aqui mesmo que eu quero, me encontrei aqui dentro, agora é tocar para frente?
Ah, logo já no início do curso, porque como eu fiz essa mudança, né, eu já tinha feito um tempo do jornalismo, então eu fui para, fiz essa mudança já mais consciente, né, mais, um pouco mais madura. E aí logo já no início, nas primeiras disciplinas, eu já fui me encontrando, me encantando, né, com as coisas que eu estava aprendendo e visualizando ali naquele curso. Nos estágios, nas oportunidades de ir até as escolas, né? O contato com a prática. Uhum. Né? Então...
Todas as profissões têm, assim, por exemplo, né, dentro delas tem uma área que a gente se identifica. Né? E você, por exemplo, dentro da pedagogia, assim, onde é que foi que você se identificou ali dentro?
Eu trabalho... O meu trabalho é muito voltado para a inclusão, né? De todas as diversidades. Mas eu gosto de dizer assim que eu amo a pedagogia em todas as suas possibilidades. Porque eu trabalhei na educação infantil, nos anos iniciais, na pedagogia, né? E na gestão, né? Na gestão pedagógica ali, coordenação, enfim. Então, todas essas experiências para mim foram muito encantadoras, significativas. Quando eu estava na educação infantil, eu pensava assim, meu Deus, eu amo, eu adoro estar com os pequenos, é isso que eu vou fazer para sempre. Quando eu tive a oportunidade de ir para os anos iniciais, foi um novo encantamento. Eu pensei, nossa, olha como é legal alfabetizar, tá aqui nessa etapa tão importante. E aí depois, quando tive a oportunidade de trabalhar com as meninas na pedagogia, eu pensei, olha, outra possibilidade, eu estou aqui formando os formadores, né? Quem vai ser, que vai educar as novas gerações. E aí depois a oportunidade de trabalhar na educação profissional, né? Quando eu passei então no concurso do Instituto Federal, em que eu tive uma nova visão da educação, ali, aprendendo muito sobre o que é a educação profissional e ocupando esse novo espaço ali, que é da gestão pedagógica. Então também houve um novo encantamento. Eu acho que a pedagogia, ela é maravilhosa por todas as possibilidades que ela dá. Mas uma coisa que sempre esteve presente em todos esses níveis, em todas as oportunidades que eu passei, foi sempre a minha busca pela inclusão. Né? Lembra que eu comentei aquilo antes que o meu pai dizia, eu estou sempre defendendo, defendendo as minorias. Enfim, isso foi as partes da minha trajetória de vida, né? Eu sempre me preocupei com quem tinha menos oportunidades, com quem estava à margem. Então, eu acho que isso me direcionou muito para esse lugar da inclusão.
É, tem algumas frases, às vezes, de efeito, né? Que o ser humano é um ser que vive em sociedade, que vive em grupo, em comunidade. E é, né? A natureza é isso aí.
Sim.
Aliás, não só o ser humano, né? Os seres vivos, né? Os animais não vivem em grupos, em bando, em rebanhos e coisas, né? Tem até os coletivos em função disso, né?
Isso aí.
Rebanho, manada e tudo, por causa do conviver em grupo. Nós, comunidades, né? Comunidades. Mas a essência disso tudo está no ter um olhar para quem está fora disso. Porque se tem pessoa fora é porque o próprio grupo exclui. E o grupo, digo, sociedade, né?
Isso aí.
Por exemplo, por que tem pessoas, e aqui não é o grupo ali que eu digo, mas assim, dos direitos essenciais para a vida, que as pessoas são excluídas, né? E aí a nossa luta é maior em cima disso. E aí eu te pergunto, como que a pedagogia trabalha essa questão dos excluídos do processo?
Né? A pedagogia, ela trabalha em diferentes aspectos, porque não trabalha só a questão, né, da exclusão. Das pessoas com deficiência, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas pensa quando a gente fala em inclusão, né? Mas a gente trabalha na pedagogia muito uma consciência crítica para a gente observar aqueles que estão à margem da sociedade de diferentes formas, sejam as questões raciais, de gênero, socioeconômicas e também das pessoas com deficiência, né? Então, claro que esse é um tema bastante delicado. Nem todo mundo gosta de falar sobre isso, de estudar sobre isso. Porque exige também que a pessoa, né, se disponha a observar e fazer essa análise da sociedade e pensar de que formas eu posso contribuir com isso, né? Mas, e como tu disse, é difícil, mexe com muitas crenças que nós temos, com coisas que a gente aprendeu em outros lugares, né? Antes de chegar na pedagogia, a gente também já tem uma vivência, já aprendeu da família, aprendeu nos grupos sociais que a gente convive. Então, quando chega ali e precisa olhar para a sociedade dessa nova forma, às vezes dá um conflito ali. Então, é difícil, né, lidar com essa questão da diversidade.
É porque na filosofia tem assim um pensamento que... É, nem todo mundo pode estar aqui dentro. Alguém tem que ficar lá fora para que eu fique aqui dentro, né? Que, né, traduzindo isso, esse é o processo, é o raciocínio da exclusão, né?
Isso aí.
Então, e nós temos nós temos assim dentro de nós, ainda que às vezes com um espírito mais solidário e tal, mais humano, mas se eu não tiver lutar para ficar aqui, alguém vai ficar no meu lugar, mas eu prefiro que eu fique aqui, né? Que eu esteja aqui dentro do que ele, então fique lá fora. Então, o raciocínio da exclusão, na filosofia, ele joga para esse universo dos excluídos.
Uhum.
Alguém tem que estar lá fora, mesmo processo da hierarquia do comando, por exemplo, sempre teve um grupo da sociedade que trabalha para sustentar o outro.
Entendi. Aí a gente vai entrar, tem questões filosóficas, sociológicas.
Até ideológicas, né?
Isso, então assim, das estruturas de poder, né? Eu sempre procurei ter na minha vida um alinhamento muito mais aos valores cristãos.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que Jesus não queria ninguém fora.
Que é o que mais dá segurança absoluta, né? Quando pesa nos princípios cristãos...
Eu acho, né, observando aquilo que eu aprendi, né, sobre ele, eu acho que ele não quer ninguém fora.
Né? Não. Até a vinda dele falou que tinha gente fora, né?
Então, assim, sempre a minha prática, a minha prática pessoal, a minha prática profissional, também está baseada nisso. Eu acho que não pode ter ninguém fora. Eu acho que o outro, ele não apresenta uma ameaça para mim. O meu lugar é meu.
Sim.
Né? Então não vai ser a outra pessoa que vai. A gente estava falando antes sobre as nossas escolhas profissionais, né? Que a gente disse, a gente tenta e vai, mas se não é o teu lugar, tu não te sente bem, tu não consegue realizar um bom trabalho. Então eu acho que não é, o outro não vai ocupar nunca o meu lugar, o meu espaço. Eu preciso estar onde eu tô, fazendo esse trabalho que eu faço agora, né? E o outro não representa para mim uma ameaça. Eu não preciso ter medo do outro, daquilo que ele representa para mim, né?
Na pedagogia que você trabalha no dia a dia, por exemplo, como é que é o teu olhar para o mundo hoje? Porque nós não estamos fora de nada, né? Hoje, nossa realidade, o que é hoje? Hoje é tecnologia. Né? Uhum. Que está aí presente, nos tira a capacidade, não sei se é capacidade, mas a oportunidade de pensar, né? Nos tira a oportunidade de pensar. Antigamente, você, do tempo da universidade, certamente você ia na biblioteca fazer uma pesquisa e sofria para achar o que você queria, né?
Sim.
Primeiro achar o livro, né? Depois abrir a página certa. E depois entendeu o que estava escrito lá. Então, quer dizer, era uma caminhada para você fazer um trabalho.
Sim.
Então, você tinha a oportunidade de pensar, de procurar. Hoje você não precisa fazer isso, né? Então, esse é o mundo que nós vemos hoje e você trabalha com... Você é uma formadora, uma educadora. Você é uma
isso.
educadora.
Uhum.
E como educar nesse universo aí, Graciele, de... Olha lá no Google, sabe? Pega ali, pega aqui.
Eu trabalho, né? Em escola, trabalho com educação e também sou mãe. Então, assim, isso é um desafio. Mas tu sabe que eu não costumo eu ficar, assim, criando como que um embate
um problema,
com
né?
as tecnologias,
claro.
Sabe?
Função, né?
Porque eu gosto muito. Das coisas que da facilidade, das coisas que a tecnologia nos
Porque
trouxe.
Porque ela é uma aliada, tem uma aliada
isso.
nossa, né?
Então, assim, o que eu procuro falar, tanto para os meus filhos, quanto para os estudantes, né? Que a gente trabalha e tem contato ali. é que a gente precisa fazer um bom uso dessa tecnologia, sim, né? E que eu sempre comento, assim, que facilitou muito o acesso aos conteúdos, ao conhecimento, mas que a grande sacada vai ser como a gente vai usar isso. Sim. Porque há poucos dias, essa semana, eu até conversava com meu marido sobre isso, né? Porque a gente comenta, assim, às vezes tem estudantes que nem sabem o que é a Barça. né? Que era a enciclopédia onde nós consultávamos tudo.
Era o nosso Google, né?
É, isso, era o nosso Google. E aí, então, era aquilo que tu disse, essa trajetória de ir, de buscar, fazer os encontros para fazer um trabalho em grupo. E que agora tudo é via WhatsApp, é tudo. Eu digo para eles assim, não percam a oportunidade do encontro, da troca de ideias, da discussão sobre os conteúdos que vocês acessam no Google. Tá tudo certo a gente usar a tecnologia para pesquisar, para ter acesso. Eu digo, antes a gente tinha um acesso limitado. A gente tinha como referência aquilo que estava naquele livro específico e pronto. E aquilo, às vezes, durava muito tempo, uma edição de um livro, né? Era aquele, era o conhecimento. Agora, qualquer novidade, qualquer nova pesquisa, a gente tem a um clique, né? O acesso às novidades, aquilo que está acontecendo de melhor no mundo. Então, a gente precisa escolher isso, acessar aquilo que está acontecendo de melhor e fazer essa análise que parte, assim, da troca com o outro, da discussão, da análise. Porque só ter a informação não faz ninguém mais inteligente ou melhor. É como a gente usa isso que vai fazer toda a diferença, né?
Muito bem. Aí, Graciele, você termina a faculdade em Cruz Alta.
Em Cruz Alta.
Em que ano?
Em 2008, no final de 2008. 2008.
Ali você já estava casada.
Casada e com o meu filho mais velho já no braço.
E teu marido morava em Cruz Alta também ou ficou lá em... Como é que é? Em Paraná?
Agora, nesse período, nós estávamos morando em Cruz Alta.
Cruz Alta.
Isso.
Teu marido trabalhava com o quê?
Ele é técnico em mecânica. Isso, e ele foi muito tempo professor, deu aula no Senai, em outros lugares que tinham, né, cursos técnicos, enfim. Mas nesse período ele estava servindo o exército.
Tem quartel lá, né?
Tem, lá em Cruz Alta tem.
Bem, aí você se forma então em pedagogia.
Isso.
Pedagogia. Agora eu sou uma pedagoga.
Isso.
E começa a trabalhar onde?
Eu fiz um concurso para Pejuçara, que é um município próximo a Cruz Alta, né? E aí logo, assim, no início de 2009, eu já fui... Eu fiz... A minha formatura foi em dezembro, no dia 19 de dezembro de 2008, e no dia 20 eu já fiz o concurso, né? E aí logo ali no início de 2009 já fui nomeada então para trabalhar na educação infantil lá em Pejuçara.
Da prefeitura.
Isso, concurso municipal.
E aí quanto tempo vocês ficam lá?
Então eu ia e voltava, né? Ia todos os dias para Pejuçara para trabalhar e fiquei nessa indo e vindo até 2011. Né, quando eu já tinha o meu segundo filho.
Sim.
Aí estava um pouco corrido, né? Era difícil. Nós morávamos em Cruz Alta.
Sim.
O meu marido, nessa época, já estava dando aula em Ibirubá. Não estava mais no exército, né? Então, ele já era professor lá em Ibirubá. E eu dava aula em Pejuçara. Então, nós íamos cada um para um lugar e morávamos em Cruz Alta. E aí, então, a gente conversou para que a gente mudasse um pouco isso. Sair um pouco da estrada, né? Dois filhos pequenos. Então, assim, é uma rotina... mais desgastante, né? O trânsito é bem cruel, né? Então, todos os dias. Aí, nós fizemos um acordo que no final de 2011, independente de qualquer coisa, nós iríamos nos mudar para ficarmos todos no mesmo lugar. O nosso desejo era morar em Ibirubá, para que todos pudessem ficar, né, juntos. Ficar evitando essa questão de trânsito todos os dias. E aí, então, surgiu um concurso para a Prefeitura Municipal de Ibirubá, em outubro, se não me engano, de 2011. Eu fiz esse concurso e no início de 2012 eu fui nomeada. Então, quando nós nos mudamos para Ibirubá, eu já fui para lá também empregada.
Na
educação infantil. E aí, logo nos primeiros meses também, eu já comecei também com um contrato numa escola estadual, atuando nos anos iniciais.
E aí, vocês ficam ali quanto tempo nessa nova vida?
Aí, nós ficamos em Ibirubá até 2014. que foi quando eu fiz o concurso, então, para o Instituto Federal, aqui para Farroupilha, e aí nós nos mudamos para cá.
Então, foi isso. Daí surgiu como Instituto Federal, você fez concurso lá?
Sim, o Instituto Federal, o IFRS, que é o mesmo que tem aqui no campus Farroupilha, né? Ele tem, fez o concurso, tinha vagas para vários campi, né? Para pedagogo. E aí eu analisei dentre as vagas possíveis em qual dos campi seria possível que o meu marido pedisse uma remoção.
Uhum.
Porque a gente queria ficar junto, né, Zé? Sim, a gente não queria ficar cada um numa cidade.
Lá em
Ibirubá não tinha vaga. Sim. Então, analisando as possibilidades, nós vimos que Farroupilha, então, por ter um curso de engenharia mecânica, possibilitaria essa tentativa, né, dele tentar uma transferência para cá. E aí eu fiz o concurso para cá, passei em primeiro lugar, fui nomeada logo em seguida. E aí a gente começou com essa tentativa da mudança dele, né? Então eu fiquei seis meses, um pouco mais, né? Uns 8 meses, eu acho. Com as crianças aqui, nesse momento já tínhamos os 3. Né? Eu fiquei esses primeiros meses sozinha com as crianças aqui, ele trabalhando lá em Ibirubá, vindo só nos finais de semana daí.
Quantos quilômetros dá daqui lá?
Eu sou péssima horas. Quilometragem, mas é...
Umas 4 horas.
Isso.
É longe, né?
É longe.
Tá, então vocês vêm em 2014?
Isso.
Pra Farroupilha, trabalhar no Instituto Federal, onde você trabalha até hoje, né?
Isso aí.
E daí o teu marido vem pra cá e...
Ele é professor também do Instituto aqui. Federal.
Ah, também do
Instituto Federal. Isso, ele já era professor do Instituto Federal, só que atuava lá no curso em Ibirubá, no campus Ibirubá.
Ah, entendi.
E aí, então, por isso que a gente tentou fazer esse pedido da transferência.
Aí, tá tudo tranquilo, né? Os dois na mesma empresa, claro, né?
É isso.
Aí vocês se encontraram mesmo.
Finalmente, conseguimos ficar todos na mesma cidade.
Então, 14, quantos anos faz?
Vai fazer 12 agora em agosto.
E aí, e Farroupilha, quando você chegou em Farroupilha, vocês chegaram, né? A família, quer dizer, você veio primeiro, né?
Isso.
Mas quando Farroupilha passou a ser o lar de vocês, assim, como é que foi a vida de vocês a partir dali?
Olha, nesses primeiros meses, assim, a gente não conhecia ninguém, né? Realmente ninguém na cidade. Sim. Então, eu sempre costumo dizer assim que eu sou uma pessoa muito feliz pelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. Porque eu estava sozinha na cidade, com as crianças pequenas, mas eu tive o apoio das pessoas da escola, onde eles estavam estudando, né? Tive apoio da senhora que era síndica do meu prédio, dos vizinhos, de alguns colegas de trabalho que me acolheram e que me deram o suporte para conseguir ficar, né, durante esses meses aqui, sozinha com as crianças. Então, desde a questão assim, de organizar um horário de trabalho que eu conseguisse levar eles e buscar na escola, quando eu precisava me atrasar um pouco, o pessoal da escola ficava com eles para mim. Né? Então, assim, todas essas coisas que foram muito importantes para a gente, de fato, ir criando essas raízes aqui em Farroupilha. E aí, nós nos conhecemos, eu e meu marido, no grupo de jovens. Então, a gente sempre teve uma vida muito ligada à igreja. Né? A nossa vida sempre foi assim, dentro da comunidade. E naqueles primeiros meses, a gente só ia à missa. A gente não tinha condições naquele momento de se envolver com nenhuma pastoral, com nenhum serviço na comunidade. E aí, assim que o meu marido conseguiu a transferência e veio para cá, nós nos oferecemos para o padre Paulo Roque Gaspareto, que era o pároco lá na matriz na época, né? Nós falamos para ele, ele já nos conhecia, porque via sempre a gente na missa com a criançada, né? E aí a gente comentou com ele, olha, padre, agora nós queremos servir aqui, né? O que o senhor tem que a gente possa fazer? O meu marido toca violão, né? A gente sempre ajudou na liturgia, catequese, enfim, o que o senhor tem, né, que a gente possa ajudar? E aí ele disse, eu tenho uma coisa para vocês, esperem que vão fazer uma visita para vocês. E aí então algumas pessoas do ECC, o Encontro de Casais com Cristo, nos procuraram. E aí nós fizemos o ECC em 2015, ainda em Caxias, porque eles estavam preparando o grupo para depois trazer o ECC para cá. E o ECC é para nós a nossa família aqui.
Ah, sim.
são as pessoas assim que nos acolheram e de fato, Zé, assim, eu tenho que dizer, eu tenho uma irmã de outra mãe, né, que é minha comadre, que hoje em dia ela é madrinha do, né, dos meus dois filhos mais velhos, madrinha de Crisma, né, ela e o esposo dela. A gente tem um grupo de amigos que é nosso suporte para todas as coisas que a gente precisa. Sim. Então, lá, desde 2015, quando a gente começou essa caminhada no ECC, de fato a nossa família se expandiu, porque aí então a gente tem nesses amigos, né, a família que a gente construiu aqui. E aí, é claro, a vivência na comunidade, sim, né, que vai proporcionando, vai muitos, né, laços. É.
Muito bem, vamos para a segunda parte. Duca, deixa eu ver aqui, tá no ponto. Tem alguma, algo a dizer sobre essa escolha?
Essa música, ela fala muito desses encontros, né? Uhum. Eu pensei nela, porque eu imaginei que talvez nós fôssemos falar um pouco aí da minha, do encontro que eu tive com o meu marido, né? Então, que é realmente uma pessoa especial. Mas eu acho que ela serve também para falar dessas pessoas especiais que eu encontrei aqui na, né, durante a minha vida toda. Porque em todos esses lugares que eu passei, Zé, né, lá em Cruz Alta, tenho muitos amigos. Tenho amigos em Panambi, em Ibirubá, aqui em Farroupilha, muitos. Então, assim, eu sou muito, muito grata por todas essas pessoas que eu encontrei no decorrer da minha trajetória. Acho que, então, elas fazem da minha vida todos os dias um dia especial.
Muito bem. Então, vamos ouvindo.
Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem. Pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar. Nesse mundo marginal, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar. Força pra... esse olhar. Que me acalma, me traz força pra encarar tudo.
Muito bem, 9h42. 9h42, a temperatura 17 graus. Nós estamos com o Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, na 95,7 FM. Começando com Graciele. Que mania que eu tenho, né? Graciele Soares. Bem, Graciele, o que que acontece? No último bloco, a gente reserva um espaço para a, como é que eu posso dizer para ti? Para a parte romântica, né? A parte do relacionamento, certo? Então, você passou no Instituto Federal, teu marido veio para cá, vocês dois são professores do Instituto Federal e trabalham ali os dois. Os filhos, que idade tem hoje?
O mais velho, 17, o do meio, 15, e a pequena, que não é tão pequena, tem 13.
13, 17, 15, 13, adolescência, hein?
É, isso aí.
Te vira, pedagoga.
É uma escola dentro de casa, né?
Exatamente. Mas é legal, né?
É
legal.
Ótimo.
Dividir as fases, né?
Exato, fases. Exato.
Depois sinto saudade daquela fase que passou, né?
É verdade. A gente tem que aproveitar cada uma delas porque passa muito rápido.
Quando chegar.
É clichê, mas é verdade.
Não, mas é verdade. Você vai ver. Eu vivi isso, vivo isso. Meus guris, um tem 34. Fez agora, semana passada, e outro tem 30, vai fazer 30. E às vezes eu olho para eles e digo, mas por que vocês não são pequenininhos como vocês eram antes? Para mim pegar no colo, para mim, né? Fazer aquilo, sair passear com eles, que tudo encantava, qualquer coisinha para eles era um mundo, né? E hoje, isso aí não é nada. Então, né? É verdade, mas tudo bem. Bem, aí você, como é que você conheceu o senhor?
Giacomo. É Giacomo, com G.
Ah, sim, italiano?
É.
Giacomo do quê?
Soares.
Soares.
Esse Soares aí eu ganhei de brinde.
E o teu qual que é?
É Costa.
Costa.
É Graciele Rosa da Costa Soares.
Ah, então vamos pegar todo mundo. Eu tenho que escrever isso aqui depois.
Tá bom. Graciele. Depois eu digo. Isso.
Então você é Costa, casado com Soares. Como é que você conheceu o seu Giacomo?
Eu comentei antes, né? Nós nos conhecemos na caminhada do grupo de jovens.
Ah, sim.
Então, ali com 15 anos, eu comecei a participar do grupo de jovens lá em Cruz Alta, né? De um grupo de jovens que acontecia na escola. Lembra que eu falei da escola das irmãs, né?
Sim.
Era um grupo que acontecia lá na escola. O nome do grupo era Porque Ele Vive.
Uhum.
E E o Giacomo participava do grupo na comunidade dele, que era na Capela São José, o JADEC, Jovens Amigos de Cristo. E num retiro, que é semelhante ao que aqui em Caxias, né, nessa diocese tem o EJA, né, que é para essa faixa etária ali de 13 a 18, então nós lá tínhamos os 72 peregrinos. E nesse retiro, que envolvia vários grupos de jovens, enfim, é baseado na passagem de Lucas 10, né, do 1 ao 12, eu conheci ele. Nós éramos de grupos diferentes e nós fomos nos aproximando e ficando amigos, né, por muitos anos, trabalhando junto nas atividades da juventude, assim, mas cada um no seu grupo, né, sim, e a vida seguindo. E aí, quando nós estávamos ali com 18, 19 anos, então nós começamos a namorar. E aí, desde lá, já se vão 25 anos, né? Então, a gente começou no grupo de jovens, por isso que eu comentei também que a nossa vida, ela é muito a vida em comunidade, né?
É um alicerce muito poderoso, né?
É.
Grupo de jovens ali, né? Com toda aquela espiritualidade, com toda aquela, aquele, digamos assim, aquele se entregar para uma
causa.
Uma causa, né? E formação.
Aprendizagens, formação, assim, fantásticas,
convivência,
né?
Convivência com pessoas do mesmo pensamento, quase, assim, né?
Assim, eu sempre digo, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Eu digo a gente porque a gente tem uma vivência muito conjunta, né? As nossas coisas são muito comuns, as nossas atividades. Mas eu quero dizer assim, eu aprendi muito sobre as questões da Igreja Católica, sobre teologia, sobre várias coisas. Mas aprendi muito sobre o ser humano, sobre liderança, sobre trabalhar com grupos, né? Então, assim, são as aprendizagens que são para além daquela temática, né?
E o grupo de jovem é uma pena, né? Que, mas olha, é uma ferramenta, eu diria, da sociedade, sabe? Muito poderosa. E quantas histórias a gente sabe de que saiu de dentro dos grupos de jovens, né? De casamentos, né? Com estrutura, consistentes, pessoas que foram pro mundo só fazendo bem. Aí tu vai olhar onde é que... Ah, lá no começo eu participava do grupo de jovem, né?
É, com certeza.
Vocações religiosas, né? É. Não tem
é um espaço muito espaço, potente, né? Porque a juventude, ela tem muita disposição. Eu comentava no início, né? Daquela vontade, aquele desejo juvenil, assim, de transformação, de mudança, de melhoria. E eu acho que a gente precisava mais dar espaço para os jovens, né? Para que eles pudessem ter esse espaço, essa voz. Com orientação, com acompanhamento, a juventude, ela é muito potente. Né? Então, assim, eu acho que esses espaços são muito ricos.
Então, começou ali a tua vida com
o Giacomo.
Aí, então, vocês casaram lá?
Isso, em 2006, nos casamos lá em Cruz Alta, lá na Capela São José. Né?
Capela dele.
Isso, porque depois que a gente começou a namorar, eu comecei a participar do grupo lá, né? Então, aí, nos casamos lá. Era uma capela vinculada ao Carmelo. Sim. Né, nós tínhamos as irmãs carmelitas também que nos acompanhavam ali.
Temos aqui em Caxias também ali, né?
É.
Panassolos, carmelitas. Bem, então, vocês, então, hoje vocês fazem nessa parte assim de eu vou dizer voluntariado, né? Vocês fazem o que hoje? Estão engajados aonde hoje?
Na comunidade, então. Como ele toca violão, né? A gente começou, eu não cantava nada. E aí comecei a aprender um pouquinho com ele. Então agora a gente canta, né? Juntos. A gente anima missas aqui no santuário, na nossa comunidade lá no bairro São Luís, na Matriz, no 1º de maio, né? E onde mais as pessoas às vezes nos convidam. Também a gente auxilia na pastoral do batismo, tanto lá no 1º de maio quanto na nossa comunidade ali no bairro São Luís, né? E ajuda na liturgia, somos vinculados ao ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, e nós também fazemos parte do Emaús, porque a gente tem essa vontade muito grande de estar sempre próximo aos jovens, né? Então a gente acompanha um grupo do Emaús aqui em Farroupilha.
O Emaús dentro da Diocese de Caxias é muito forte, né?
É.
É um dos movimentos mais fortes dentro da...
É, inclusive amanhã a gente tem o início, né? A arrancada do Emaús aqui em Farroupilha com um almoço que nós vamos ter para para motivar a juventude, né? Os grupos do Emaús daqui de Farroupilha, para nosso recomeço agora em 2026.
Bem, e os filhos, tu consegue levá-los?
Sim, eles participam conosco. Ah, os meninos que são mais velhos já fizeram o EJA, auxiliam, participam. O Giuseppe, que é o do meio, ele continua, ele é do folclore do EJA, participa ativamente do EJA. A Giovana é coroinha, ela está ansiosíssima para fazer a crisma e poder ir para o EJA, né? Mas todos eles auxiliam, cantam na missa conosco, né? Estão envolvidos nisso.
É que não tem como não, né? Porque tudo é uma sequência, né? É um ambiente.
Isso, é redundante, né? Porque eu já falei várias vezes, mas a nossa vida, ela acontece na comunidade. Sim. As nossas atividades todas, a gente faz várias coisas, né? Se for ver, a nossa rotina, ela é bem atribulada. Mas assim, o que não pode faltar é a participação na comunidade. Sim. Então, todas as outras coisas se organizam. Sim. A partir da nossa vivência na comunidade. Ah, qual é a missa que nós vamos nesse domingo? Isso. A gente precisa tocar, a gente vai, né? Então, assim, a nossa vida se organiza a partir da nossa vivência na comunidade.
E isso aí, os filhos olham, observam, escutam e seguem o caminho.
Eles estão vivenciando conosco isso, né? A gente sabe que vai chegar um determinado momento e que eles vão fazer as próprias escolhas. Sim, mas a gente está tentando construir esse caminho para que eles possam fazer uma boa escolha. Né? Quando chegar o momento deles.
Mas essa é a fase bem propícia para isso, né? E para ter essa formação, de quando chegar adulto, já ter essa formação de. Bom, você é exemplo disso, teu marido também, né? Começaram lá jovem. Muito bem, e no Instituto Federal, trabalhar num. Porque trabalhar com educação hoje. Hoje não, sempre foi, mas assim, tem algumas coisas que tá difícil hoje trabalhar com educação, né? Porque você vê coisas que você não consegue mudar, não consegue fazer. Embora o Instituto Federal, ele tem, as pessoas deveriam conhecer mais o Instituto Federal.
Ah, isso é verdade.
Conhecer. Porque o Instituto Federal me parece assim ser aquela escola que todo mundo diz que não tem mais, mas não conhece, porque tem ainda.
Tem.
Aquela escola lá de 40, 50 anos atrás... Tem, o Instituto Federal é isso. Não que seja velho, mas assim, a forma de formar as pessoas, o modo de tratar a educação, né? Eu consigo ver no Instituto Federal aquele ensino gostoso, né?
É um ensino, né? de qualidade, né?
Eu acho que valores.
Eu acho que os princípios do Instituto Federal, eles são muito alinhados com aquilo que eu acredito, né? Sim. Que é justamente dar oportunidade para as pessoas, né? Uma formação integral, porque isso é uma das coisas que eu gosto de sempre ressaltar, que o Instituto Federal, ele trabalha com a formação integral. Então, isso. É uma formação técnica, sim, mas é antes disso uma formação cidadã. A gente precisa que esses estudantes, especialmente aqueles que entram ali ainda no técnico integrado, ao ensino médio, que são bem jovenzinhos, sim, né? Que eles se preparem para o mundo do trabalho, que é muito mais do que o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o emprego, é aquilo que tu vai ali e faz operacionalmente. Sim. Agora, o mundo do trabalho é mais do que isso. E nesse espaço do mundo do trabalho, tu precisa ser uma pessoa ética, tu precisa ser um bom cidadão, né? Saber o... Para além do conteúdo, né, do conteúdo técnico, como tu te relaciona com as pessoas ao teu redor, como tu respeita as pessoas com quem tu convive, né, como tu aplica esse conhecimento de forma a transformar o mundo em um lugar melhor. Né, e é isso que a gente oferece aqui no Instituto Federal.
Eu sempre digo, o Instituto Federal, a proposta pedagógica do Instituto Federal é uma escola, exatamente, por isso que as pessoas precisariam conhecer mais. E quando dizer não existe mais hoje no pegar o Brasil, ensino, tal, não, tem.
Existe ensino de qualidade e a gente precisa, assim, ter cuidado, sabe, Zé, com algumas coisas que as pessoas falam justamente por não conhecer, né? Como essa semana as pessoas, alguém andou falando aí que os institutos são um gasto, né, pro Brasil. É porque, na verdade, não conhece o trabalho que os institutos realizam. Porque quem, de fato... vive ali, se vocês conversarem com os nossos estudantes e puderem acompanhar, né, pelos índices que a gente apresenta também, mas especialmente conversando, tu dizia antes no intervalo, né, tu gosta das histórias. Sim. Quando tu escuta as histórias, a vida dos nossos estudantes, como ela é impactada, tu vai ver que a gente mereceria muito mais investimento do que a gente tem e que é até, assim, uma... Eu não sei qual é a palavra para dizer assim, mas é muito ruim alguém dizer que é um desperdício.
Isso dói. Eu tenho 63 anos, fiz ontem 63 anos. Eu já vivi muito na minha vida, profissional e pessoal e... quase fui padre, então tive muita experiência, isso eu digo, não é querer dizer eu não, mas eu vivi muitas experiências. E eu saí do arado, lavrando lá com 12 anos para ajudar meu pai a plantar milho e soja. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, e pessoas às vezes com pessoas que venceram na vida e tal, tu conversa. Não, eu fiz minha formação no instituto tal. Sabe, que a pedagogia toda aí dos institutos, né, elas são semelhantes, né? Aí tu vê, sabe, eu conheço muita gente que passou pelo Instituto Federal, Instituto não sei do que, Instituto daqui, Bento Gonçalves, Instituto de Bento Gonçalves, quanto serviço prestou para a região aqui. Agora o Instituto Federal, quantos anos tem em Caxias, em Farroupilha?
Vai fazer 16 em agosto.
É novo, é uma criança dentro do contexto, né?
Sim.
E quanto já formou e já fez? Então, assim, o Instituto Federal ser um gasto para o ente público, me desculpe, mas vem confessar com o padre Ricardo que fez um pecado.
Né? Mas é aquilo que a gente conversava antes, assim, sobre a questão da valorização, né? As pessoas não valorizam, às vezes, aquilo que é público, né? Ou não valorizam a educação, especialmente, assim, está muito desvalorizada. E eu não digo só financeiramente. Sim. Financeiramente também, a gente precisa de mais investimento, de melhores salários, né? Para as pessoas que trabalham na educação, em todos os níveis, seja municipal, estadual, federal, porque é a base da sociedade, né? Não existe trabalho sem antes existir educação. Então, a educação precisa de valorização, mas precisa de valorização também dos sujeitos, das pessoas que formam esses novos profissionais, né? Então, assim, as pessoas desvalorizam os professores. Uhum. Parece que todo mundo tem alguma coisa para ensinar mais do que o professor, né? Tem pessoas que não são professores de outras profissões e que acham, eu posso dar aula. Os influencers, né, da internet, que acham que podem ensinar coisas, e a sociedade valoriza, às vezes, muito mais do que alguém que estudou e não para nunca de estudar. Quem está na educação tem uma formação que é constante, né? Então, assim, a gente não para de estudar. E aí, isso parece que não tem valor diante dos olhos da sociedade.
E no mundo que nós vemos hoje de tantas oportunidades, assim, de trabalho, tem, né, escolhe a profissão que você quer seguir, não tem problema nenhum. Antigamente era aquilo que você não tinha, aquela outra. Hoje, não. Você ter professores é porque eles estão ali porque querem ser professor.
Exatamente.
Porque ele pode não ser professor, ele pode sair e trabalhar em outro lugar.
Sim.
Né? Agora, se ele está ali na sala de aula, vivendo aquela experiência que é sofrida, às vezes o salário é baixo, a preocupação em casa, a estrutura da escola, às vezes, complicada, sabe? Às vezes brigando, fazer uma rifazinha para poder arrumar uma janela da escola, uma lâmpada, comprar uma lâmpada, e ele está ali, né? Sem contar a parte que ele tem que
se qualificar, isso.
Então é porque ele quer ser professor.
Tem
ele
um propósito, né?
Então, assim, eu vejo por isso. Porque, por que eles não vão em outro lugar, então, que ganham mais? Pô, mas ele é professor.
É uma inversão de valores, né? A gente acaba romantizando, assim, o sofrimento de quem trabalha na educação. Parece assim, não, quem trabalha na educação trabalha por amor. Trabalhamos com muito amor, porque é isso. Se não fosse isso, a gente poderia facilmente mudar. Mas a gente tem um propósito maior. Só que a sociedade não pode inverter isso, dizendo assim, então se é pouco que saia. Não, deveria fazer o contrário, dizer, olha só o trabalho que os educadores realizam. Eles precisam de mais valorização. Né? Então, eu acho que é esse olhar da sociedade que precisa mudar.
Mas então, muito bem, 9h59, quero te agradecer. Eu acho que pegamos tudo, né? Nós não podíamos passar sem falar do Giuseppe,
do Giacomo. Não podia, meu amorzinho, que com certeza está me escutando em casa.
Então, acho que tudo certo, a família, tudo, o teu trabalho, é isso aí. Muito obrigado pela tua presença e parabéns pela tua história. Conheci mais uma história fantástica. De quem? de uma mulher. É isso que também tem essa coisa que a sociedade também tem que entender, né? O quanto as mulheres contribuem e o quanto nós precisamos ainda entender isso, né? Mulher não, todo espaço que a mulher conseguiu até hoje não foi dado porque o homem achou bonito, porque acharam bonito, não, elas lutaram.
Uhum.
É por conquista, é luta, é conquista, né?
É.
E sempre a mulher está ali, num lugar ou outro ela está ali, e às vezes é negado para ela esses espaços, né? Mas ela não desiste.
Não desiste. Eu quero agradecer muito o convite, né? Eu comentei já com a Vânia, né? Que foi ela que fez o contato comigo, que eu fiquei, assim, muito emocionada pelo convite, né? Foi uma surpresa, uma grata surpresa. E eu quero dizer, assim, que eu fico muito feliz de ter esse espaço e agora, né? Tu traz isso, assim, de representatividade, desse reconhecimento da comunidade, de pensar que eu sou uma mulher que faça alguma coisa por essa comunidade, né? E isso que tu fala, assim, eu acho que as pessoas precisam prestar atenção nas mulheres e no quanto elas contribuem para a sociedade, porque tem uma frase da Maya Angelou que eu escutei uma vez e que me marca profundamente, que ela diz: metade do mundo são as mulheres e a outra metade são os filhos delas.
Exatamente.
Então não existe mundo sem as mulheres. Elas são protagonistas de tudo que acontece na sociedade. Então a gente precisa de respeito e valorização.
Eu sempre digo, tem uma frase que eu digo que a mulher, a mãe, ela é tão divina, que Deus escolheu ela para ser a mãe do filho dele.
É um lugar de protagonismo, né? Em que ela precisou dizer sim, ela foi uma agente ativa da salvação. Ela foi presente na vida de Jesus, ela não estava ali só como uma decoração, né? Não só para embelezar aquele espaço, não. Ela foi uma mulher de luta, né? Que ocupou os espaços e transformou a vida do mundo, né?
Muito bem. Parabéns, bom final de semana para ti.
Tá bom, tá? Muito obrigada e obrigada a todos os meus amigos e familiares que estão escutando em diferentes lugares aqui do estado.
Muito bem, gente,
abraço.
Um abraço a Graziella, agora você tem Graziella. Não sei se tem com Graziella na minha cabeça aqui, né? Graziella Soares. Mas não, Graziella Costa
Soares.
Graziella Costa Soares. O Gente que Faz volta no próximo sábado, contando mais uma história.